Muito bom dia a todas e a todos, senhoras e senhores deputados. Dou as boas-vindas muito especialmente à 10ª Comissão, Comissão de Trabalho e Segurança Social, à senhora Secretária de Estado de Segurança Social, doutora Cláudia Joaquim, e à sua equipa, agradecendo-lhe desde já a disponibilidade por aqui vir, no âmbito de um requerimento, como sabem, apresentado pelo Bloco de Esquerda, sobre ação social e regras dos acordos de cooperação com as instituições particulares de solidariedade social. E passava de imediato a dar apenas uma informação, embora nós já estejamos habituados a este tipo de grelha, no entanto convém sempre fazer a sua apresentação. Portanto, o grupo que apresenta o requerimento fará uma intervenção inicial de 5 minutos. A senhora Secretária de Estado da Segurança Social terá uma intervenção inicial da ordem dos 10 minutos e os grupos parlamentares 5 minutos cada. E, no fim, a senhora Secretária de Estado disporá do mesmo tempo, ou seja, de 25 minutos para a sua resposta final e os comentários que desejar apresentar. Desde já, peço a todas e a todos, dentro do possível, para que nos mantenhamos nesta grelha e sejamos rigorosos no tempo. E então passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Soares. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, a sua equipa, e indo diretamente ao assunto que nos traz e ao objeto deste requerimento. Nós, antes de entrarmos nas perguntas propriamente ditas, gostávamos de contextualizar este tema. Em primeiro lugar, creio que toda a gente reconhece que a cooperação entre o Estado e as instituições particulares de solidariedade tem uma história longa na sociedade portuguesa e uma importância no desenvolvimento de determinadas respostas e determinados equipamentos sociais. E um dos indicadores da importância, nomeadamente orçamental, dessa resposta e desses acordos de cooperação é que a despesa nunca soube aumentar no que diz respeito aos acordos de cooperação. No ano 2017, por exemplo, os acordos sofreram um acréscimo de 2,1% face ao observado em 2016 e no ano 2018 houve um novo acréscimo. Compete ao Estado, de acordo com a própria Constituição da República Portuguesa, apoiar e fiscalizar, nos termos da lei, a atividade e o funcionamento das IPSS. E a própria Lei de Bases da Segurança Social dá ao Estado poder de fiscalização e inspeção sobre as instituições particulares de solidariedade social, no sentido de garantir o cumprimento dos seus objetivos sociais. E esta fiscalização tem várias dimensões. Por um lado, ela incide sobre a qualidade das respostas, sobre a sua extensão, mas deve incidir também sobre o modo como estas instituições e estas respostas prosseguem princípios de política pública, nomeadamente no que diz respeito à equidade no acesso. E nós sabemos que há IPSS que fazem, evidentemente, um excelente trabalho, fruto da dedicação, da generosidade dos seus trabalhadores, dos seus voluntários, e sabemos também que há outras IPSS que recebem apoio do Estado, mas não cumprem este desígnio, nomeadamente privilegiando o acesso de pessoas com mais recursos económicos e violando dessa forma princípios básicos de justiça social que devem presidir, do nosso ponto de vista, a este tipo de serviços e este tipo de respostas. No caso dos lares de idosos, o Sr. Presidente da União das Misericórdias Portuguesas assumiu nesta comissão que frequentemente passam à frente idosos mais pobres, idosos mais ricos no acesso a estas respostas, por uma questão de equilibrar. No caso das creches, o problema parece ser ainda mais grave, na medida em que nada impede legalmente que uma IPSS cobre às famílias a totalidade das despesas que tem com os utentes e receba ainda o subsídio mensal que o Estado prevê para comparticipar este tipo de respostas. Ao mesmo tempo, não há uma obrigação relativamente a uma percentagem mínima de utentes dos escalões mais baixos, ainda que nós reconheçamos, e isso foi dito aqui pelos dirigentes das IPSS, que frequentemente a despesa que têm é superior ao apoio que têm, ao financiamento que têm do Estado, e seja difícil fazer essa gestão. Também não há uma correspondência territorial entre as respostas relativamente às carências sociais. O relatório produzido pelas cantinas sociais é expressivo. Para além disso, com o PSD e com o CDS, mudaram-se ainda por cima as regras relativas aos lares ou, para ser rigoroso, às estruturas residenciais para idosos. Estou a falar da alteração do número de pessoas em cada lar, que aumentou para o dobro, à possibilidade dos quartos poderem ser triplos, cuja percentagem aumentou, à redução da percentagem mínima obrigatória de quartos individuais. E do nosso ponto de vista, a fiscalização foi com o PSD e com o CDS também rebaixada, nomeadamente pelas alterações ao Estatuto das IPSS, que retiraram a obrigação do visto prévio e que têm debilidades do ponto de vista do seu regime sancionatório. E por isso as quatro perguntas que lhe fazia, Sr. Secretário de Estado, eram as seguintes. Primeira pergunta, que critérios de equidade é que o Governo está disposto a negociar com as IPSS? Como é que se pode impedir que creches e lares existam nas creches e no lares uma seleção de utentes de forma arbitrária? Tendo em conta que na prática já há cotas, Manuel Lemos, da União das Misericórdias, disse que havia um terço de pessoas mais ricas para equilibrar os outros dois terços de utentes mais pobres, o Governo pondera que passem a estabelecer-se com transparência cotas para classes de rendimento? Ou que se termine, por exemplo, o respeito pela ordem de chegada dos utentes, ou uma combinação dos dois critérios, deve ou não haver, de acordo com o Governo, um teto para aquilo que é cobrado pelas IPSS nas respostas que são comparticipadas pelo Estado? Segunda pergunta, como é que deve ser feito o acompanhamento e a fiscalização? Está o Governo disponível para repor o visto prévio e um regime sancionatório para quem não cumpre deveres de transparência? Por exemplo, instituições que têm acordos de cooperação, que beneficiam de benefícios fiscais e que não têm as suas contas publicadas como é a sua obrigação. Existe já um compromisso do Governo para a revisão do Estatuto das IPSS? Aliás, ele foi assumido aqui pelo Sr. Ministro quando tivemos uma audição a propostas raríssimas. Está em curso? Em que ponto é que está essa revisão? Terceira pergunta. O Bloco de Esquerda apresentou no Parlamento uma proposta para um manual de boas práticas sobre os lares de idosos.
Senhor Deputado, eu agradeço que terminasse a sua apresentação.
Sabendo que há problemas graves a este nível, o que é que pode ser feito? E, finalmente, sobre os lares residenciais para pessoas com deficiência, quantas pessoas estão internadas e qual é a evolução que tem havido nesta resposta, designadamente tendo em conta que as convenções internacionais e europeias recomendam a desinstitucionalização? Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. E então passava agora a palavra à Sra. Secretária de Estado. Por favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, respondendo a algumas das questões, mas antes de responder diretamente às questões, gostaria de fazer um breve enquadramento da ação de cooperação, da ação social e da evolução da cooperação do Estado com as instituições particulares de solidariedade social ao longo de décadas. Todos sabemos e temos esse conhecimento de que na década de 70 iniciou-se um alargamento que foi mais sólido e fortificado a partir da década de 80 e 90 de alargamento da rede de equipamentos sociais. Isso aconteceu provavelmente pelo aumento das necessidades familiares, pelas alterações dos contextos familiares, pelo envelhecimento, o início do envelhecimento, mas também do início de um maior acentuar da entrada no mercado de trabalho por parte das mulheres. E daí termos aqui quatro grandes grupos de respostas sociais: infância e juventude, pessoas idosas, pessoas com deficiência e infância, e família e comunidade, mas de facto foi nesse período que foi iniciado este modelo de cooperação. E foi iniciado este modelo que, de certo modo, acho que é inevitável percebermos que delimitou o caminho e tornou-o, passados algumas décadas, como o caminho existente ou como a realidade existente, em que, de facto, as instituições particulares de sociedade social representam, em termos de oferta, quando olhamos para as três redes, pública, privada e solidária, cerca de 70% neste momento da oferta. Também verificamos, e mais recentemente, um aumento daquela que é a oferta da rede lucrativa. E, portanto, isto permite-nos tirar algumas conclusões, na minha opinião. Permite-nos tirar uma primeira conclusão, que é olharmos para a rede de equipamentos sociais, para a sua oferta, para a sua correta distribuição geográfica. E esse trabalho começou a ser feito em 2005, 2006 e deu origem ao programa PARS. Quando o programa PARS foi criado, o que se verificou na altura foi que a distribuição geográfica dos equipamentos sociais estava territorialmente desproporcionada. Isso tem naturalmente consequências. Tinha também uma justificação histórica, porque a existência do PIDAC anteriormente, que determinava uma afetação dos recursos pelos centros distritais de segurança social, mas entrou-se, penso que numa espécie de ciclo vicioso, porque as regiões onde existiam instituições mais sólidas, com mais capacidade de investimento, acabavam por ser as regiões ou as instituições que conseguiam desenvolver mais respostas sociais. E com essa prática ou esse modelo de investimento em equipamentos sociais, a consequência foi verificarmos que havia uma grande desigualdade territorial na distribuição dos equipamentos. Era necessário começar a equilibrar. E daí que o programa PARS e também, de alguma forma, o investimento no âmbito do POPH, mas essencialmente o programa PARS, através de um conjunto de critérios, mas valorizando bastante o critério da distribuição territorial ou das taxas de cobertura, permitiu, no caso da resposta creche, reduzir substancialmente essa ausência de distribuição territorial, mas também minimizar nas respostas de idosos. E porquê é que eu estou a fazer esta abordagem? Porque naturalmente que o acesso aos equipamentos sociais por parte das famílias mais desfavorecidas, naturalmente que a necessidade avaliar o montante com participação pública e o montante que está e que é necessário solicitar às famílias através da comparticipação familiar não pode, na minha perspectiva, ser dissociado da análise daquilo que é a rede de equipamentos sociais existente. Ou seja, se não tivermos uma rede sólida com oferta, poderemos estar corrigir ou a minimizar aqueles que são os constrangimentos na perspectiva do acesso e da diferenciação positiva, mas nunca conseguiremos, na minha perspectiva, reduzir-se substancialmente ou ter uma intervenção muito mais efetiva. Por isso era necessário iniciar naquilo que é o alargamento da rede, mas um alargamento planeado em função daquilo que era a oferta territorial. E, portanto, esse é um caminho que foi bastante sólido durante alguns anos. No atual quadro comunitário, quando foi desenhado, parece-me que o investimento na rede de equipamentos sociais não terá sido considerado uma prioridade. No desenho do próximo quadro comunitário, esse é um dos objetivos, para além da intenção do Governo de, nos próximos meses, lançar um novo aviso para investimento, para alargamento da rede de equipamentos sociais, mas também para a reconstrução, porque sabemos que alguns dos equipamentos sociais mais antigos necessitam de intervenção e necessitam dessa adaptação face às exigências atuais. Mas posto isto, temos depois, de facto, a questão da comparticipação e do acesso às respostas sociais, onde há um novo constrangimento que, na nossa perspectiva, é necessário colmatar. E foi isso, e é isso que estamos a fazer com o PROCUP. Quando nós temos uma rede de equipamentos sociais em que algumas, ou bastantes, das respostas sociais têm um acordo de cooperação para um número reduzido de utentes, inevitavelmente a sustentabilidade financeira daquela instituição está em causa. E, portanto, estabilizando uma rede ou uma oferta de rede de equipamentos sociais, por um lado, corrigindo em muitas situações uma insuficiente cobertura dos acordos de cooperação, estarão reunidas melhor as condições para que seja possível reformular ou reequacionar o modelo de comparticipação financeira da Segurança Social. podendo não responder agora às questões todas, mas depois o farei, mas penso que esta introdução é importante, porque a rede de equipamentos sociais e a oferta da rede de equipamentos sociais deve, na minha perspectiva, ser vista desta forma integrada. Temos que ter uma rede com capacidade de resposta, temos que ter cobertura de acordos de cooperação que permita, de uma forma sustentada, reavaliar aquele que é o modelo de cooperação e o modelo de comparticipação financeira. Em 2006, quando foi criada a rede de cuidados continuados, o modelo de comparticipação pública é completamente distinto. Poderia ter sido adotado o modelo que existe para as restantes respostas sociais. A opção foi implementar um modelo distinto. Mas tal também foi possível, de uma forma sustentada e sem pôr em causa a própria sustentabilidade das instituições e aquele que é o impacto na despesa pública, que não é despiciente, qualquer que seja a mudança de modelo que se possa fazer ou ajustes no modelo atual que existe, precisamente porque era uma rede nova, estava a ser criada e, portanto, foi criada com todos estes pressupostos, o que permitiu também às instituições adaptarem a sua capacidade, porque estavam a iniciar aquelas tipologias, àquilo que eram as exigências, os custos de funcionamento técnicos que foram identificados, em que nesse caso o que acontece é há uma comparticipação, portanto a rede de cuidados continuados tem assumidamente duas componentes de apoio social e de cuidados de saúde, apoio de saúde. O apoio de saúde é financiado pelo Estado a 100%, a componente de apoio social é financiada ou é comparticipada pelas famílias, sendo apoiada na justa medida das necessidades pela Segurança Social. Ou seja, a comparticipação da Segurança Social pode ser de 0% ou de 100% em função dos rendimentos do utente ou das famílias e das regras que estão definidas. Essa é uma forma, a própria sinalização para a rede de cuidados continuados é efetuada numa perspectiva de identificação por parte das equipas, das SALs, das equipas locais. Esse foi todo um modelo distinto, criado e implementado dessa forma e avaliado no início com experiências piloto, que depois teve ajustamentos no início. Nós estamos a falar agora, neste caso, numa rede de equipamentos sociais que tem décadas de funcionamento assim, em que as instituições se adaptaram e foram ao longo dos anos criando as suas estruturas e a sua capacidade de resposta e a sua capacidade de gestão. E estamos a falar de mais de 16 mil acordos com cerca de 450 mil utentes. E, portanto, a dimensão desta rede de equipamentos sociais é muito significativa e, nomeadamente, no que se refere à questão do aumento da despesa com esta área, ela é inevitável por diversos motivos e, se não o fosse, algo estaria mal. É inevitável porque é necessário ir aumentando aquela que é a comparticipação pública para fazer face ao próprio aumento do poder de compra, aos aumentos salariais, à atualização do salário mínimo, a todos esses impactos, àquela que deve ser também a melhoria da resposta, da qualidade de resposta que é fornecida, mas também porque neste aumento,
de Estado, depois agradecer,
neste aumento está sempre subjacente aquilo que é a celebração de novos acordos de cooperação ou do alargamento dos acordos de cooperação que já existem. Porque não é sustentável, e foi uma prática de há algum tempo atrás, que fossem celebrados acordos de cooperação para uma capacidade instalada de, por exemplo, 60 utentes com um acordo de 10 ou 12. E isto não é sustentável para uma instituição financeira. E, portanto, é este alargamento dos acordos de cooperação até níveis que sejam razoáveis que é uma fase que se está a fazer e que esperamos que em 2-3 anos de preocupe se consiga essa estabilização. Obrigada.
Muito obrigada também. E então passava agora a palavra à senhora deputada Maria das Mercedes Borges, em representação do Partido Social Democrata. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Saúdo a senhora secretária de Estado e todas as colegas e os colegas e peço desculpa pela minha voz. Senhora secretária de Estado, nesta audição requerida para o Bloco de Esquerda para a avaliação dos acordos de cooperação e das celebrados com as instituições de solidariedade social, eu gostava nesta primeira fase, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, de referir o reconhecimento que o Grupo Parlamentar do PSD tem relativamente a estas instituições que prestam um serviço incalculável a toda a comunidade. Elas emanam há muitos e muitos anos da vontade e do querer e da generosidade de muitos homens e mulheres que se dedicam a prestar e a dar o melhor de si nas respostas que são necessárias nas diferentes valências, seja idosos, crianças, pessoas com deficiência, seja às crianças em risco, nas mais diversas necessidades que a sociedade hoje tem, e como referiu, fruto de alterações da vida e da comunidade, das vidas pessoais e da comunidade. Importa aqui, contudo, fazer referência, porque há um tempo esta parte, algum espírito dissimulado em parte de alguma má vontade ou de alguma dúvida relativamente a estas instituições e ao trabalho que prestam. Eu acho que a melhor forma de se responder a estas questões é com transparência, é com rigor, é com demonstração de resultados. E daí ter ficado inscrito na Lei de Bases da Economia Social não só o acompanhamento por parte da Segurança Social, como a fiscalização, mas reforço muito o acompanhamento, uma atitude pedagógica de encaminhamento, como também a necessidade de garantir a sustentabilidade destas instituições, senão elas fecham. E fecham, deixamos de ter respostas no terreno, porque o Estado não tem propriamente condições para assegurar todas as respostas, nem nós aceitamos essa filosofia, e por outro lado, em muitos territórios estas instituições são em grande parte o emprego para muitas pessoas e a única resposta social que existem nesses territórios. E nesse sentido eu questionava à senhora secretária de Estado relativamente à celebração de novos acordos e de alargamentos no âmbito do PROCUP. Gostávamos de saber em que fase e onde é que se podem ter, qualquer cidadão que tenha dúvidas relativamente a uma determinada instituição, como é que pode ter informação sobre quais os acordos estão celebrados, que valências têm, que respostas estão acordadas com a Segurança Social, o que é e o que não é comparticipado. Porque isto dilui imediatamente todas as dúvidas que possam existir relativamente às instituições e ao seu funcionamento. Por outro lado, transparência também no que é a comparticipação, no que diz respeito à comparticipação por parte das famílias. Onde se pode encontrar isso? Porque no site da Segurança Social não está lá. Era bom que todo e qualquer cidadão que necessita de uma resposta possa se dirigir a um local, a um sítio, hoje em dia na net, e possa ter esse tipo de informação. Eu tenho este rendimento, necessito uma resposta para o meu filho, para o meu pai, para um familiar, qual é a minha comparticipação? Ou porque é que não vou comparticipar nada? Isto está previsto, e essa reconversão dos acordos, mesmo aqueles que estão celebrados de uma forma atípica, não sei se continuam a ser ou não celebrados, também era uma questão que eu gostava de saber, é se estão a ser ou não celebrados acordos atípicos, nós não sabemos, essa informação não existe e, portanto, isso era importante e ajudava-nos. Eu sei que o Governo tem como objetivo para 2017, não sei se foi cumprido ou não, o regulamento das comparticipações familiares, e também o regime de licenciamento e fiscalização das instituições. Gostava também que nos informasse sobre essa matéria. E porque o tempo urge, e estou a concluir, e isto, havia imensas questões que eu gostava de colocar, uma quero deixar aqui, é a garantia por parte do grupo parlamentar do PSD de que o papel das instituições de solidariedade é extremamente relevante e que a transparência deve ser a garantia máxima para diluir qualquer, estou a concluir já, Sr. Presidente, qualquer dúvida que possa existir e, por outro lado, o acompanhamento e a fiscalização para detectar situações de incumprimento a tempo. Por último e só, muito rapidamente, Sr. Secretário de Estado responderá se assim o entender, mas nós temos conhecimento que estão-se a verificar atrasos de pagamentos a algumas prestações de âmbito social. Não tenho tempo para as desenvolver. A Sra. Secretária de Estado terá melhor conhecimento de qualquer outra pessoa sobre essa matéria, se nos puder dar um esclarecimento e às pessoas que estão a sentir essas dificuldades, agradecia. Muito obrigada.
Muito obrigada também. Então, passava a palavra ao representante do Partido Socialista, o Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, as boas-vindas à Sra. Secretária de Estado. Penso que esta audição vem no tempo oportuno, porque tivemos a oportunidade de ouvir aqui os representantes das principais organizações que estão envolvidas na cooperação com o Estado no setor social e solidário. Este setor, para nós, é muito importante porque incide sobre um extrato das populações com grandes dificuldades, designadamente por aqueles que são os mais idosos, ou por razões de doença ou deficiência, ou por razões de carência económica, e, portanto, naturalmente, entendemos que este setor social e solidário tem que merecer o maior carinho do Estado e tem que ter as condições necessárias para cumprir os objetivos que estão, aliás, previstos no programa do Governo e também no programa do Partido Socialista. O balanço que os diversos representantes das instituições que estão vinculadas a este compromisso de cooperação com o Estado no âmbito do setor solidário por aqui passaram é um balanço positivo. E, curiosamente, Sr. Secretário de Estado, o diagnóstico que eles fazem dessa cooperação encaixa muito bem naquilo que são as necessidades de mudança e de aperfeiçoamento que nós encontramos no último compromisso celebrado entre o Estado e as instituições e que prevê um conjunto de medidas no sentido de resolver essas principais áreas de intervenção, de melhoria, para que este modelo, que é de facto um modelo muito exigente e, como lhe digo, também muito sensível pelo tipo de pessoas que serve, tem sempre que ter em conta aquilo que é a evolução futura das necessidades e, infelizmente, devido fundamentalmente à inversão da nossa pirâmide demográfica, este é hoje um modelo que cada vez tem que fazer face a um maior número de exigências e a um maior número de utentes. Nós pensamos que, dentro daquilo que são as necessidades de melhoria identificadas no último compromisso de cooperação para o setor solidário celebrado para 2017 e 2018, há três problemas que nos preocupam. Em primeiro lugar, e que são aqui também, e que foram aqui abordados pelos representantes das instituições que estiveram aqui em audição. Em primeiro lugar, a questão da capacitação das instituições para fazer face à complexidade dos problemas e também ao aumento do número de problemas e de utentes que estas instituições têm que fazer face perante os acordos que têm celebrado com o Estado, quer no setor social, quer no setor solidário. Por outro lado, as questões da sustentabilidade económica de um modelo de parceria que leva muitas vezes a que efetivamente as instituições sintam a necessidade de adotar algumas práticas para conseguirem equilibrar situações que não são sustentáveis financeiramente, designadamente algumas daquelas que o Bloco de Esquerda coloca no seu requerimento, designadamente aquelas de tentar equilibrar a prestação de serviços a uma camada da população que tem mais capacidade de contribuir para a instituição social do que aqueles que pouco podem e que estão totalmente dependentes dos apoios da segurança social. E, portanto, esta sustentabilidade económica do modelo pode muitas vezes criar efeitos perversos na forma como as instituições gerem a parceria. Em terceiro lugar, naturalmente preocupam-nos as questões da monitorização e fiscalização do cumprimento dos objetivos das parcerias, no sentido de garantir que efetivamente estes acordos cumprem aquilo que são os elementos mínimos de solidariedade e de igualdade da prestação de serviços a todos aqueles que mais precisam, naturalmente privilegiando aqueles que mais precisam, de forma a que o Estado sinta que estes acordos de cooperação estão efetivamente a cumprir os objetivos para os quais foram celebrados. De todo modo, gostaria de deixar esta questão. Face a estes três principais problemas que foram identificados pelos representantes das instituições que tiveram aqui em audição, quais são as principais medidas que o Governo está a desenvolver para lhe dar resposta? Uma última palavra para lhe dar nota que o Partido Socialista também reconhece que a evolução da cooperação do Estado com as instituições do setor social e solidário ao longo destes anos evoluiu de um princípio da subsidiariedade para um princípio da complementariedade e nós entendemos que evoluiu bem. Porque, de facto, este modelo tem comprovado que, apesar das dificuldades e apesar, naturalmente, de algumas situações que não correram tão bem como nós queríamos, tem a virtualidade de ser um modelo que está mais próximo das pessoas, é um modelo que integra a participação dos cidadãos organizados na resolução dos seus próprios problemas e, do ponto de vista da racionalidade económica e do cumprimento dos objetivos, tem atingido aquilo que têm sido os compromissos celebrados ao longo destes anos entre o Estado e o setor solidário. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. E passava agora a palavra para o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, estamos de acordo com a necessidade de uma rede que tenha capacidade de resposta e a extensão territorial, que haja um nível de cobertura, nomeadamente em termos dos acordos de cooperação, capaz de responder às necessidades sociais e que há IPSS que dão essa resposta com dificuldade. Senhor Secretário de Estado falou da diferença em termos de modelo da Rede Nacional de Cuidados Continuados e eu vou ter que lhe fazer as perguntas que fiz no início porque não obtivemos ainda resposta. E a primeira pergunta é esta: que critérios de equidade e de política pública é que o Governo está disposto a negociar com as IPSS para incluir nos acordos de cooperação? Como é que nós garantimos que se respeita a equidade no acesso? Cotas para classes de rendimento, lista de espera, definição de um teto para o que é cobrado? Perguntava ao PSD, quando é que as pessoas vão saber, Sr. Deputado Mercedes Borges, quando é que as pessoas vão saber a oferta que tem, quanto é que tem que pagar? Nós sabemos quanto é que o Estado paga às IPSS, mas a pessoa não sabe necessariamente quanto é que a IPSS lhe vai cobrar. Portanto, pergunto-lhe se deve ou não haver um teto. Segunda questão, porque falou-se aqui das questões laborais, e nomeadamente da necessidade de responder ao aumento do salário mínimo. Há IPSS que são zonas de exceção do ponto de vista laboral, com falsos recibos verdes, com desrespeito pelos direitos laborais dos trabalhadores, ao contrário do que acontece em princípio no Estado, ou pelo menos estamos a corrigir no Estado. Pergunto, está o Governo disponível para incluir nos acordos de cooperação uma cláusula anti-precariedade, isto é, para exigir que as IPSS respeitem os direitos laborais e, se se provar que recorrem a falsos recibos verdes ou outros expedientes que violem, nomeadamente, as convenções coletivas, deixam de ter apoio? Aliás, como acontece, não posso ter apoio público se tiver uma dívida à Segurança Social. Mas posso continuar a ter apoio público se tiver na minha instituição violações graves do ponto de vista laboral. Pergunto-lhe se o Governo está disponível para incluir uma cláusula antiprecariedade nos acordos de cooperação. Terceira questão, a direita alterou as regras para os lares. O Governo concorda com a alteração que foi feita pelo PSD e pelo CDS? Falei aqui de três domínios dessa alteração. Se não concorda, está disposto para reverter? Quarto, como é que deve ser feito o acompanhamento e a fiscalização? Quinto, que alterações é que estão a ser ponderadas para o estatuto das IPSS? E, finalmente, sobre os lares residenciais para pessoas com deficiência, tinha feito esta pergunta e gostava, acho que era uma questão importante. Quantas pessoas é que estão internadas atualmente? Que evolução é que tem havido, designadamente tendo em conta que as convenções internacionais e europeias recomendam a desinstitucionalização? Estão ou não estão a ser utilizados fundos europeus na construção, na ampliação ou na reabilitação de lares residenciais? É porque os fundos europeus têm como objetivo fechar inscrições para substituir o internamento prolongado pela prestação de cuidados de proximidade de base comunitária e não ampliar ou manter a lógica da institucionalização e do internamento de longo prazo, que a nível europeu já se concluiu que não é a resposta que tem que haver para as pessoas com deficiência. E, portanto, gostávamos de perceber se é esta orientação que está a ser respeitada. Finalmente, creio que ainda tenho um minuto e meio, finalmente, voltando ainda ao estatuto das IPSS, das alterações que estão a ser negociadas, nós temos falado aqui no Parlamento sobre a possibilidade de repor o visto prévio e de haver um regime sancionatório mais claro para quem não cumpre deveres de transparência, como por exemplo a publicação de contas. O Governo assumiu aqui, numa audição anterior, que estaria a fazer, a negociar a revisão desse estatuto, que foi feito na altura pelo PSD e pelo CDS. E interessava-nos saber em que ponto é que está essa negociação, porque os partidos manifestaram na altura vontade, disponibilidade de avançar nesse caminho. Aliás, é sempre assim quando acontece um caso, e foi assim quando aconteceu a questão da Raríssimas, e depois os mesmos partidos que fizeram grandes números mediáticos em torno desses casos nunca mais se interessaram pela questão que interessava realmente, que é saber quais são as regras de transparência e quais são os procedimentos que são exigíveis às IPSS para nós garantirmos que elas respeitam a utilização de fundos públicos que lhes são atribuídas. E insisto, Senhora Secretária de Estado, que ninguém está, todos nós valorizamos a resposta social, mas há uma coisa, e ninguém está aqui sequer a dizer, penso eu, que se deva substituir a totalidade das respostas que são prestadas pelo setor solidário por respostas geridas diretamente pelo Estado. Mas há uma coisa que é fundamental: é dinheiro público que está ali a ser colocado. As instituições têm o dever de prosseguir princípios de política pública. E nós sabemos que isso nem sempre acontece e tem que acontecer. E o Estado, porque representa os cidadãos, em nome dos cidadãos, tem que ser exigente com as instituições que utilizam recursos públicos. Muito obrigado.
Muito obrigado também, e dava a palavra ao CDS-PP, ao seu deputado Filipe Anacoreta Correia.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Antes de mais, agradecer a presença, os esclarecimentos que aqui foram trazidos pela Sra. Secretária de Estado. É inevitável aproveitar também esta audição para fazer aqui uma avaliação de todo o que tem sido o percurso no âmbito do requerimento do Bloco de Esquerda, depois de termos ouvido também a sociedade civil, as instituições do setor social e agora a Sra. Secretária de Estado. E parece claro, enfim, a nosso entender, que com esta iniciativa o Bloco de Esquerda foi buscar lã e saiu tosqueado. E vou tentar dizer porquê. O Bloco de Esquerda traz aqui uma questão, que é uma questão importante, que tem a ver com a equidade no acesso a uma resposta social, ou a várias respostas sociais. E diz agora que nós sabemos quanto é que o Estado paga, disse ele, que acabou de dizer agora, mas se há aspecto positivo destas audições é que o Bloco de Esquerda descobriu quanto é que o Estado paga, porque antes das audições não sabia quanto é que o Estado paga. E o que é estranho é que o discurso está publicado, mas o Bloco de Esquerda não sabia. Disse aqui em audição que julgava que eram 1.000 euros, mais de 1.000 euros. E não são. Como o Bloco de Esquerda agora sabe, para lares residenciais para idosos, o valor não chega a 400 euros. Ó, Senhor Deputado, tenha calma.
Senhores Deputados, está eu gravado. Agradecia. Está no uso da palavra o Senhor Deputado do CDS. Faz favor, Senhor Deputado.
Obrigado. Está gravado, isto que estou a dizer é bastante objetivo e compreendo que traga desconforto ao Bloco de Esquerda. Mas eu não quero. O CDS não está preocupado em trazer desconforto ao Bloco de Esquerda. O que interessa é fazer uma avaliação política do que é que aqui está em causa. Porque ao dar-se conta que o que o Estado paga a uma pessoa idosa para estar em lar residencial é substancialmente inferior, menos de 40%, do que aquilo que são as despesas do Estado, o Bloco de Esquerda tinha uma opção, que era, na verdade, se quer garantir o acesso a esta resposta social, exigir ou reivindicar que o Estado pudesse comparticipar com um montante superior. A senhora secretária de Estado deu aqui um exemplo bastante claro. Se o Estado está a negociar 60 vagas e apenas financia 10, naturalmente que aqui se coloca um problema de, por um lado, garantir o acesso equitativo e o mais generalizado possível e, por outro lado, garantir a sustentabilidade social destas instituições. Ora, o que vem ao de cima é que o Bloco de Esquerda não se preocupa nem deseja assegurar minimamente o que é a sustentabilidade financeira destas instituições. Porque para o Bloco de Esquerda, na verdade não o diz, mas na verdade suspeita mais e tem mais vontade de levantar dúvidas sobre o setor social do que precisamente reforçá-lo. E isto, naturalmente, que merece o repúdio do CDS-PP, porque na verdade reconhecemos que o setor social é da maior importância e representa um parceiro muito importante que deve ser naturalmente acompanhado e garantido, porque sem ele, naturalmente, que o Estado não conseguia chegar tão longe como chega. Bom, mas dito isto, naturalmente que no CDS acompanhamos a importância de se garantir fiscalização, de se garantir que as respostas, tal como estão pensadas, devem ser canalizadas para os seus utentes e, naturalmente, que sempre que houver situações concretas onde se verifique que isso não está a ocorrer, caberá ao Estado garantir a sua retificação. Agora, o que não podemos fazer é, em nome de casos concretos, lançar uma suspeição generalizada sobre um setor que é isso que vemos acontecer politicamente e que, da nossa parte, merece uma resposta totalmente contrária, em sentido contrário, porque o que é preciso, na verdade, é reforçar o setor social. Falou-se já aqui das questões da transparência, Sra. Secretária de Estado, em relação às quais nós, naturalmente, que acompanhamos a sua preocupação, não vamos repisá-las porque elas foram expostas de uma forma muito clara, o que desejamos ouvir as suas respostas sobre essa matéria, mas queríamos lançar também, ou acrescentar a esta questão, as respostas sociais em relação à família. A Sra. Secretária de Estado referiu aqui que as respostas sociais se agrupam essencialmente em 4 grupos, sendo que um dos grupos, o último grupo, diz respeito à família, e quando nós vemos hoje aquilo que são as respostas sociais em termos também do setor social, nós verificamos que todas as boas práticas, seja ao nível do apoio à terceira idade, seja ao nível do apoio a pessoas com deficiência, seja ao nível do apoio para crianças e jovens em risco, hoje em dia creio que unanimemente reconhecido que o papel da família na abordagem e no acompanhamento de toda esta realidade é absolutamente prioritário e é aí que deve também incidir uma resposta central, absolutamente central da parte do Estado. E neste sentido gostava de lhe perguntar, Sra. Secretária de Estado, também para terminar, verificando que o meu tempo terminou, que incentivos, que prioridades, que alargamento de respostas, como é que se repensa a resposta social a esta matéria, quando nós vemos problemas de grande dimensão ao nível pedagógico e de educação das crianças, ao nível de evolução daquilo que é a estrutura familiar em Portugal e, portanto, creio que o Estado terá necessariamente que acompanhar esta realidade e repensar as suas respostas e gostávamos muito de ouvir sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E dava agora a palavra, nesta primeira ronda, primeira e última, aliás, à Sra. Representante do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, de agradecer também a intervenção inicial que fez, as questões que colocou e nós não podemos também deixar de começar por fazer a intervenção do Grupo Parlamentar sem colocar uma questão de fundo, que é a posição do PCP exatamente sobre estas matérias. Nós valorizamos naturalmente o trabalho que as IPSS fazem, já tivemos a oportunidade de o dizer. Em entendemos efetivamente que é um trabalho de valor com pessoas muito dedicadas. Mas não podemos também deixar de dizer que este trabalho e esta transferência de responsabilidades tem servido para, ao longo de vários anos, o Estado se desresponsabilizar das suas responsabilidades em matéria do apoio social e em matéria das funções sociais do Estado. Nós o que entendemos efetivamente é que a responsabilidade primeira na garantia dos direitos sociais tem que ser do Estado, devendo as IPSS assumirem um papel complementar na resposta que é dada neste âmbito aos cidadãos. E efetivamente não é isso que acontece, é exatamente o inverso, a resposta está assente nestas instituições e efetivamente é verdade todo aquele percurso histórico que a senhora Secretária de Estado aqui enunciou, devendo também lembrar-se que o aparecimento de muitas destas instituições resulta exatamente na organização até de muitos familiares e de muitas pessoas que, não encontrando a resposta por parte do Estado, foram criando estas entidades para conseguir ter uma resposta social, nomeadamente para as pessoas com deficiência, que efetivamente têm um conjunto de instituições que surgiram no seguimento desta organização das pessoas. E, naturalmente, que isso é uma realidade que existe. O que nós entendemos é que isso não pode servir para o Estado se desresponsabilizar e passar para estas instituições todas as respostas sociais em várias áreas que aqui já referimos, seja no âmbito da resposta de creches, seja no âmbito dos lares de idosos, a questão do apoio às pessoas com deficiência. Eu juntava até aqui outra, que é também a questão da reinserção social, porque há também em áreas ligadas aos setores da toxicodependência e da reinserção social um conjunto de respostas que são efetivamente asseguradas por IPSS. E o que nós entendemos, e não podemos aqui deixar de o afirmar como princípio, é que a responsabilidade primeiro é do Estado. E se efetivamente ela tivesse sido assumida, nós se calhar não estaríamos neste momento a ter esta discussão ou a ter esta reflexão sobre os problemas que existem no acesso a um conjunto de serviços prestados pelas IPSS. E sobre esta questão muito em concreto, nós gostaríamos de colocar, naturalmente, sobre a questão dos critérios que garantam a igualdade de acesso a estes serviços, e colocamos nestes termos porque entendemos que em todo o país as condições de acesso devem ser as mesmas. Nós reconhecemos e sabemos que há realidades diferentes dentro do próprio universo das IPSS. Há IPSS com dimensões diferentes e que se inserem em realidades diferentes. Mas isso não pode ser impeditivo, nem pode ser motivo para que um utente num determinado ponto do país tenha condições de acesso diferentes do que noutro ponto do país, porque é dos direitos dos cidadãos que estamos aqui a falar. E esta questão de critérios que garantam igualdade de acesso, que sejam bem definidos, claros, e que sejam também fiscalizados, porque depois também é esta a questão que para nós é fundamental, é a fiscalização de que esses critérios são efetivamente bem aplicados, qual é a reflexão que o Governo tem sobre isto e de que forma também é que pretende ultrapassar o conjunto também de situações que são que vão sendo de alguma forma conhecidas, designadamente quando efetivamente há utentes que com menores condições económicas são ultrapassados por utentes com mais condições para aceder a um determinado serviço, como seja o serviço nos lares ou outros. Isto a nós parece-nos profundamente injusto, até porque estamos a falar da negação de direitos sociais a pessoas que já estão em situação de fragilidade. Gostaríamos também de saber, a senhora Secretária de Estado referenciou aqui, no fundo, o reequacionar o modelo de comparticipação da Segurança Social neste âmbito, se já há efetivamente um caminho definido, se há objetivos já direcionados nesta matéria, neste modelo de comparticipação da Segurança Social às IPSS, quais são as alterações de financiamento, se é que as há, que estão a ser pensadas e que irão ser feitas, quando e que agentes é que estarão a ser envolvidos também em todo este processo. Também conhecer a posição do Governo sobre a reposição do visto prévio e qual é a opinião do que entendem que deve ser feito sobre esta matéria. E mesmo para terminar, uma preocupação muito grande com os trabalhadores das IPSS. Nós estamos a falar de pessoas que efetivamente trabalham com salários muito baixos, que trabalham muitas vezes em situações de precariedade e de incumprimento da contratação coletiva, e se é necessário garantir as condições para o cumprimento dos direitos dos cidadãos, dos seus direitos direitos sociais. Entendemos também que é necessário garantir aos trabalhadores das IPSS as condições necessárias para que possam exercer as suas funções e para que possam trabalhar com direitos. Aliás, nós recentemente tivemos várias reivindicações de trabalhadores de IPSS, efetivamente denunciando más condições de trabalho.
Deputada,
e o Governo,
agradeço,
mesmo para terminar, e o Governo não pode ficar alheio a esta questão e tem naturalmente sobre isto também que ter uma posição e uma intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigada. E, portanto, agora para os comentários finais, que terão a duração de 25 minutos, tem a palavra a doutora Cláudia Joaquim.
Obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar responder a todas as questões, se calhar numa forma, respondendo a algumas, acabarei por estar a responder a questões que foram repetidas ou que são muito semelhantes. Relativamente à expressão territorial e ao exemplo que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda deu das cantinas sociais, acho que nós precisamos distinguir as cantinas sociais das respostas sociais. As cantinas sociais foram uma medida temporária, extraordinária, assumida naquela altura como tal, celebrada através de protocolos, que no estudo que foi feito para a avaliação das próprias cantinas não houve uma percepção clara dos critérios que estiveram subjacentes ao seu alargamento ou à celebração desses protocolos, mas esta medida temporária e extraordinária configura uma resposta completamente distinta daquilo que são as respostas sociais existentes e existentes há décadas, como por exemplo a própria cantina social enquanto resposta social, que sempre existiu, que deve ser reforçada e no âmbito da ENIPSA está a ser reforçada, mas são aspectos distintos na minha perspectiva. E, portanto, daí que a questão da expressão territorial seja fundamental num contexto de taxa de cobertura e de uma cobertura sustentável e tendo em conta também aquela que é a projeção ou a estimativa da evolução, da evolução da esperança de vida, da natalidade, para que também a rede de equipamentos sociais possa ser planeada a longo prazo e não numa perspectiva das necessidades atuais. Verificamos, por exemplo, que na resposta cresce, com, salvo raríssimas exceções, é de facto nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto que temos uma cobertura que não é suficiente. Talvez por isso também a rede lucrativa tenha tido um crescimento muito grande nestas áreas, na creche ou nas respostas dirigidas às crianças, e que seja necessário de facto reforçar aí o alargamento da rede, até porque temos aqui movimentos pendulares que são mais difíceis de aferir, porque se olharmos para a taxa de cobertura do Conselho de Lisboa e do Porto em creche, ela é significativamente alta, porque não tem em conta, tem em conta a residência e não a necessidade efetiva pelos movimentos pendulares. Relativamente à questão dos critérios de equidade na negociação e do acesso às creches ou aos lares de idosos, o regulamento que está em vigor para a definição daquelas que são as regras das comparticipações familiares é um regulamento que define essas regras. E define essas regras e um dos aspectos que prevê é que a comparticipação máxima por resposta social, com exceção da ERP, é o custo técnico, o custo real médio do ano anterior. Ou seja, o modelo como existe neste momento estabelece um teto máximo. No caso das ERPs, esse valor está estabelecido no compromisso que é celebrado bienalmente. No compromisso bienal há um valor de referência para aquele que é o custo da resposta, que mais do que um custo administrativo é um custo que se aproxima daquilo que são os custos reais que nós conhecemos ao analisarmos as contas das IPSS. O modelo de cooperação, o compromisso de cooperação, prever também a possibilidade de o somatório da comparticipação da segurança social da família e do utente poder ir a um máximo de 1,15% desse valor. Acima do valor. No lar de idosos, nas ERPs, nas creches, o valor máximo que está definido no regulamento que está em vigor é o custo real médio do ano anterior, que está definido nas contas de cada instituição. Ou seja, esses valores de referência existem. No caso do lar de idosos, e foram regras, que algumas das quais, entretanto, deixaram de existir nos compromissos mais recentes, não tão recentes, mas mais recentes, mas prevê que há um valor máximo na soma das três comparticipações. Esse valor máximo de 15% acima daquele que pode ser considerado o custo médio por utente, tem também aqui um pressuposto de limitar de algum modo aquele que sejam valores de comparticipações familiares muito superiores, mas que permitam também o equilíbrio por parte das instituições entre terem comparticipações mais baixas ou muito baixas e comparticipações mais altas com este limiar. Isto não significa que este modelo que existe ou as regras que estão definidas, quer na identificação do agregado familiar, dos rendimentos ou das percentagens de taxa de esforço, assim é que podemos falar assim, que o regulamento define e define para cada resposta social, seja o mais adequado. Existem, quando foi publicada a portaria de 2015, em que este regulamento está em anexo, algumas regras que estavam definidas anteriormente em normativos internos, mas que eram seguidos pelas instituições. Eu vou dar um exemplo, que quando havia mais do que uma pessoa na família a frequentar uma resposta social, haveria uma redução de 20% daquele que era o valor de comparticipação do segundo elemento. E, portanto, é neste contexto que o Governo, no compromisso que foi celebrado para o ano 2017 e 2018, previu que as regras para determinação da comparticipação familiar fosse revisto. E é nesse contexto que todas estas questões devem ser refletidas. Nós estamos a trabalhar no pacote legislativo para também negociar ou ouvir os representantes das instituições, e estamos em fase final, porque uma alteração dos estatutos das IPSS não deve ser dissociada de uma revisão daquele que é o regime de licenciamento e o regime sancionatório, bem como das comparticipações ou da determinação do cálculo de comparticipação das famílias. Em relação aos estatutos das IPSS, existem de facto algumas alterações que foram introduzidas na última revisão, que não terão sido, na nossa opinião, o caminho mais correto. As alterações do último estatuto, as últimas alterações ao estatuto, caminharam num sentido de tornar esta relação de cooperação, uma relação essencialmente de fiscalização e não de acompanhamento e prevenção. Não penso que seja a forma mais correta de estabelecer esta parceria, porque quando as situações de irregularidade, de incumprimento, de não oferta da qualidade que é necessária, e eu realço que esta, penso que é inquestionável que deve ser a principal preocupação, é como é que os utentes estão a ter a sua resposta, qual é a capacidade e quais são as condições que têm. E se temos um modelo assente, e nessa perspectiva consideramos que deve ser revertido de alguma forma numa fiscalização barra penalização em que incide essencialmente em contraordenações muito elevadas, mas numa situação em que a instituição já pode estar ou numa situação de dificuldade financeira ou numa situação em que, de facto, aquela é a resposta que está a ser dada, não é nem sequer para os serviços da Segurança Social a forma mais eficaz de poder intervir e acompanhar, porque há aqui uma perspectiva de acompanhamento que pressupõe prevenção que se perdeu. Perdeu-se, de algum modo, na alteração ao Estatuto das IPSS, reforçado pelo regime de contraordenações que foi definido e na forma como foi definido, e daí estas duas questões estarem, na nossa perspectiva, completamente integradas, assim como em algumas daquelas que foram as alterações sobre os deveres e as responsabilidades. A instituição pública, e eu corroboro totalmente aquilo que deve ser a verificação e o acompanhamento do cumprimento por parte das instituições das regras que regem, dos próprios acordos que estão estabelecidos nesta área, e isso implica termos uma capacidade, e implicou olharmos para dentro do Instituto e revisitarmos de alguma forma o que estava a ser feito, por um lado, reforçarmos na medida daquilo que tem sido possível os recursos humanos, o processo de requalificação que decorreu no Instituto. A maioria das pessoas que entraram em requalificação eram recursos que trabalhavam na área da ação social, que faziam acompanhamento de respostas ou que estavam na área das EMATs, por exemplo, e obviamente que isto tem consequências, e tem consequências que precisamos e que tem estado a haver um trabalho interno muito intenso nessa perspectiva. Também ao nível da fiscalização estão neste momento abertos dois concursos internos, já estão abertos há alguns meses, são concursos que são muito demorados, porque também se trata de uma carreira especial e que, portanto, acaba por ter fases muito mais morosas, onde esperamos reforçar cerca de 40 e tal, 50 inspectores ainda este ano. Mas é neste complemento entre o acompanhamento às respostas sociais, por um lado, entre a fiscalização, por o outro, que deve haver um equilíbrio na nossa perspectiva. O acompanhamento efetuado pela área da ação social deve ser preventivo, tem que sinalizar as situações que estão menos corretas, deve, e de acordo com a legislação que está em vigor, e é isso que é feito, ser dado um prazo às instituições para corrigir as situações, sendo que, naturalmente, se for identificada uma situação de alguma gravidade no funcionamento, ela é imediatamente reportada ao Departamento de Fiscalização para que possa ser efetuada essa fiscalização. Mas é também nesta perspectiva interna de articulação e de coordenação que tem havido um trabalho mais intenso. E é a forma, na minha perspectiva, que temos de melhorar a resposta, de verificar, nomeadamente, se os regulamentos que definem as comparticipações familiares também estão a ser aplicados de forma correta, porque como é que, e a senhora deputada Mercedes Borges perguntava, onde é que é possível ver que acordos estão celebrados, onde existe um instrumento que é a Carta Social. A Carta Social é um portal onde essa informação é pública e onde os cidadãos conseguem saber que respostas sociais existem, onde, com quais é que estão celebrados acordos, qual é a morada e o contacto da instituição. Essa informação existe. Sobre a comparticipação familiar, eu penso que também é importante, e é importante também que haja por parte das famílias que têm utentes nestas respostas uma percepção muito clara de que têm direitos de saber qual é o regulamento da instituição, quais são as regras que definem as formas de determinação da comparticipação familiar, o que é que a instituição deve ter obrigatoriamente que publicitar e que ter exposto na própria instituição, porque nós estamos a falar de instituições que têm uma gênese de organização, tem uma gênese de órgãos sociais, tem uma gênese eleitoral, tem uma gênese de substituição. E, portanto, faz parte de todos, com toda a responsabilidade que as instituições de segurança social devem ter e têm neste processo, mas faz parte de todos esta verificação. Porque eu penso que há algures uma mistificação entre aquilo que são as comparticipações por parte das instituições ou as regras que devem ser aplicadas, mas de facto elas existem, devem ser verificadas, mas também devem ser verificadas por todos nós. E por todos nós ou por todos os familiares que têm utentes em respostas sociais. Porque não há nenhuma intenção de ocultação ou de não clarificação, e eu penso que as instituições naturalmente também têm essa posição. E, portanto, há um caminho de facto. Há um caminho que deve ser feito, há um caminho que está a ser feito. Precisamos de perceber, e foi isso que tentei transmitir de início, precisamos ter uma rede no território com uma cobertura equilibrada, precisamos ter as instituições com acordos celebrados com a Segurança Social, com um nível de cobertura que lhes permita ter sustentabilidade financeira, e precisamos de, criadas as mínimas condições nestes dois aspectos, eventualmente repensar o modelo. Este pode não ser o modelo perfeito, mas é preciso pensar as consequências de um modelo alternativo ou aquelas que seriam os impactos financeiros de um aumento abrupto da comparticipação da Segurança Social, ou qual o caminho para o fazer, ou qual a melhor forma de o fazer ou de limitar. Em relação ainda à questão do acompanhamento e da fiscalização, há uma questão que me parece que é fundamental, que é distinguirmos aquilo que é o papel do acompanhamento das instituições por parte dos serviços do papel da fiscalização. A fiscalização da Segurança Social tem uma forte componente e incidência, como é natural, de agir ou fazer as suas ações na sequência de denúncias, e obviamente elas têm que ser aferidas. Uma denúncia sobre uma situação que possa incorrer ou vir a verificar-se cuidados básicos que não são assegurados, no limite, maus tratos com outras naturezas, denúncias, as prioridades têm que ser definidas, e eu penso que aí é inquestionável afirmarmos quais são as prioritárias, mas as próprias instituições são constituídas por órgãos que têm as suas responsabilidades, e essas responsabilidades são e também devem ser aferidas por aqueles que são os associados das instituições, que são os familiares dos utentes. Ou seja, nós não estamos a falar de entidades, que penso que por vezes acaba por haver um pouco esse erro de raciocínio, de entidades que sejam fechadas ou que devam ser fechadas ou que não haja todo o direito e toda a forma de tornar muito mais acessível e transparente a informação e o funcionamento de cada instituição em particular. No caso das contas das instituições, eu penso que, de facto, houve uma alteração sobre aquilo que era o visto de contas ou o deixar de haver um visto de contas, que não é, não foi o mais desejável, e, portanto, acho que essa é uma questão que deve ser equacionada ou reequacionada. E estamos a trabalhar nesse sentido, assim como a avaliar, e neste caso em concreto, de facto a legislação que está em vigor, e isso está sinalizado, o que determina é que, havendo uma não publicitação, nós temos de distinguir aquilo que é a apresentação de contas à Segurança Social, depois com a disponibilização no site, que tem sido uma questão bastante levantada. A apresentação de contas à Segurança Social pode ter sido efetuada, o que não significa, o facto de não estar disponível no site, que é uma obrigação da instituição, não estar não significa que não tenha sido, e foi, na grande maioria das situações, apresentada à conta à Segurança Social. Mas depois o regime de contraordenações, neste caso em particular, não estabelece nenhuma espécie de contraordenação, mesmo que seja uma contraordenação leve, que, independentemente do que se considere que é. Portanto, existem mecanismos que também aí devem ser criados, assim como nas contas que vão ser apresentadas agora, e o prazo está a iniciar-se-á no próximo mês, o reporte por parte da instituição da data em que disponibilizou as contas no site vai passar a ser feito. E, portanto, estão a ser criados internamente também aqueles que são os mecanismos declarativos que permitam à Segurança Social e ao serviço, ao Instituto da Segurança Social, fazer essa verificação. E fazer essa verificação agindo depois naturalmente, porque o Instituto verificar se cada uma das instituições tem ou não a conta disponível no portal em determinada altura, é claro que eu diria que gostaria muito de que houvesse recursos humanos para poder fazer esse trabalho, mas também não acho que sequer que fizesse sentido alguém poder estar a fazer esse trabalho. Temos é que criar as condições para que esse reporte seja efetuado pelas instituições e para que sejam criadas as condições para depois verificarmos se de facto está a ser cumprida ou não essa obrigação. Relativamente ao PROCUP, e para fazer um ponto de situação, o PROCUP tentou introduzir, e foi esse claramente o objetivo, uma melhor uniformização naquela que é a cobertura dos acordos de cooperação. À semelhança do que acontecia na distribuição na rede de equipamentos sociais, também aqui se verificou uma desigualdade naquela que era a cobertura de acordos de cooperação, com impactos diretos no risco de insustentabilidade financeira das instituições. E por isso é que os critérios que foram definidos visaram priorizar, em função da dotação disponível em cada ano, visaram priorizar aquelas que são as respostas que ou estão em concelhos com menor cobertura de acordos de cooperação, ou correspondem a instituições que estão há mais anos a funcionar sem acordo de cooperação ou com um menor número de utentes com acordo face à capacidade instalada, ou, por exemplo, o facto de termos instituições que possam ter várias respostas sociais em que só uma tem acordo de cooperação. E a sustentabilidade da própria instituição pode estar em causa, mesmo que não esteja aquela resposta social em particular. E com esta lógica, aquilo que se pretende é que se consiga, em 2 ou 3 anos, alcançar um nível de cobertura da cooperação razoável, ou já bastante sólido, para que se possa, de facto, olhar num outro contexto para aquelas que seriam alterações que se possam introduzir ao nível de um modelo de comparticipação. PROCUP está, de uma forma muito rápida, fazendo um ponto de situação, das 1.170 candidaturas que foram apresentadas, está numa fase já de seleção, ou seja, as instituições que, reunindo condições de acesso e depois dentro da hierarquia se encontraram dentro da dotação disponível, foram já todas notificadas, já foram celebrados mais de 80 acordos neste momento, dos últimos dados que disponho, sendo que as restantes instituições estão na fase de entrega de elementos necessários para a decisão final de deferimento. Portanto, estamos a falar agora de celebração dos acordos nos próximos 2-3 meses ficar concluída, de forma a que nos permita lançar também muito em breve um novo aviso de candidaturas, com uma expectativa, e que de facto se verificou neste primeiro aviso, de alguma, como foi centralizado o processo e os documentos foram parametrizados com prazos delimitados, e havia nos centros distritais procedimentos que acabavam por ser mais longos ou com menos prazo, que também pudesse dar aqui às instituições eventualmente mais alguma margem, mas estamos a falar de uma situação em que foi necessário as instituições remeterem os documentos e os que estavam em falta terem sido notificadas novamente para se conseguir fechar o processo. Foi um primeiro ano em que os próximos anos, com um procedimento de semelhante a este, as instituições estarão muito mais preparadas para concorrer com as respostas e com todos os documentos necessários para que possa ser muito mais ágil a seleção e a celebração de candidaturas. Sobre os atípicos, e a senhora deputada Mercedes Borges fez essa pergunta, há de facto no portal da Segurança Social informação. Abriu também durante o ano passado um período para manifestação de interesse, em que as instituições puderam apresentar a sua manifestação de interesse para a celebração. Foram apresentadas 517 candidaturas para típicos ou atípicos que não estavam no aviso de abertura do PROCUP, o primeiro, estando em fase final de... foram verificadas se as instituições reuniam as condições de acesso, portanto está em fase final agora de decisão face à dotação disponível e de notificação. Portanto, a expectativa é que nos próximos meses muito curtos estes processos estejam concluídos para que se possa iniciar todo um novo processo de candidaturas ao PROCUP e também de manifestação de interesses, e que num segundo ano seja muito mais ágil e se consiga concluir e concretizar durante o ano de 2018. Eu penso que ainda tenha mais algum tempo, ainda havia aqui algumas questões.
Já ultrapassou o seu tempo, Sr. Secretário de Estado, mas pese embora o interesse, se for não for uma resposta muito demorada, com certeza que a Comissão estará interessada em ouvir o seu esclarecimento.
Pronto, em relação à fiscalização ainda e à garantia da igualdade de acesso, há algumas questões também que eu penso que é importante equacionarmos ou termos presentes. Quando falamos da comparticipação da Segurança Social, nomeadamente em ERPI, em lares de idosos, a comparticipação por utente é aquela, está fixa, e depois o próprio compromisso prevê que existam algumas comparticipações adicionais em situações específicas, nomeadamente de dependência ou de grande dependência. E temos, de facto, aqui depois uma comparticipação da Segurança Social que acaba também justificada pelo facto de os utentes ou alguns utentes terem um nível de dependência maior, o que implica necessariamente outro tipo de cuidados e outro tipo de e um quadro de recursos humanos com outras características, mas a leitura linear entre aquilo que é a comparticipação da Segurança Social e o valor que está naquela tabela também não é assim totalmente direto. E há aqui outra questão que eu penso que é fundamental, até naquela que deve ser a garantia do acesso às pessoas com menores condições ou com menores recursos, que é a reserva de vagas para a Segurança Social. Ou seja, a Segurança Social, comparticipando mais nas vagas que estão reservadas, é de facto uma forma de conseguir assegurar que o acesso às pessoas com menores recursos seja conseguido e a colocação é efetuada, de facto, pelos técnicos da Segurança Social nessas situações mais extremas e, portanto, essa é também uma resposta que é dada e que tem vindo a ser reforçada nos acordos que são celebrados. No caso da deficiência, só mesmo para terminar,
mesmo
no caso dos lares residenciais, neste momento existem cerca de 6.138 lugares em lar residencial. A questão da institucionalização, à semelhança das pessoas dos idosos, das pessoas idosas, é naturalmente ou deve ser, diria que o último recurso, ou um recurso de opção pessoal, se for o caso, mas um último recurso. Mas tem que existir, ou seja, existirão sempre situações de utentes em que essa é a sua solução, a solução das suas famílias, a melhor solução. Mas é por isso também que existem outras respostas que têm sempre entrado, que entraram no PROCUP, nomeadamente o CAU, ou também nos programas de alargamento e de investimento da rede de equipamentos sociais, ou o SAD para as pessoas com deficiência, que também no PROCUP foi uma das respostas elegíveis e o SAD será uma das respostas que terá agora incorporará o PROCUP nesta próxima fase de candidaturas para acordos.
Obrigada, Sra. Deputada, e em nome da 10ª Comissão agradeço a sua exposição, as informações importantes que nos trouxe, as clarificações que também, penso eu, servirão de ponderação aos diversos grupos parlamentares que o olhar que têm sobre este problema e, portanto, agradeço-lhe mais uma vez a sua disponibilidade e a da sua equipa para estarem aqui connosco. Muito obrigada.